As notícias na ERTE, edição de Vítor Moenas.
Na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, o vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou o Presidente sobre o processo da musealização do Fórum Romano. Tiago Carrão recordou que em outubro o município informou em reunião de Câmara que estava a pressionar o gabinete responsável pelo processo para que este procedesse à entrega do projeto, mas passados 3 meses ainda não há qualquer evolução no processo da musealização do Fórum. O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esclareceu depois que têm sido realizadas reuniões com o gabinete e o trabalho está, entretanto, a ser ultimado.
Enfim, as coisas têm estado a acontecer. Ainda há cerca de 2 semanas houve uma reunião dos nossos serviços técnicos, de arquitetura, portanto, do gabinete de Tomar Habita, mas também da divisão de Turismo e Cultura, onde, aliás, tanto eu como a senhora vereadora Filipa estivemos, para limar mais algumas arestas. Portanto, houve presença de técnicos da empresa, portanto, do gabinete, e depois da parte arqueológica no local, e portanto está a ser ultimado esse trabalho. Vai haver mais algum trabalho arqueológico no local, trabalho arqueológico esse que, na verdade, aliás, se recordam que inclusive fizemos uma visita ao local, portanto há uns maciços no, em várias zonas do fórum que, digamos, a DGPC nos dava duas hipóteses, ou deixá-los ou retirá-los, e claro que para a própria visualização e interpretação do espaço é muito mais interessante que eles sejam retirados, mas para serem retirados têm, portanto, ser acompanhados desse trabalho, ou seja, não pode chegar lá uma máquina e retirar aquilo de uma vez, e portanto é um trabalho que vai ter, enfim, tem algum tempo, uma vez que é com alguma minúcia. Portanto, esse trabalho vai decorrer entretanto, e enquanto que paralelamente, portanto, é ultimado o tal projeto da musealização.
Os utentes da extensão de saúde de Carrazedo vão continuar sem médico, pelo menos durante mais 3 meses. Os pormenores com o António Feliciano.
Confirmou-se o pior cenário para os utentes da extensão de saúde de Carrazedo, na freguesia de Paialvo. A médica de família, ali colocada, solicitou mais 3 meses de licença e, por isso, durante os próximos 90 dias, quem necessitar terá que continuar a recorrer à unidade de saúde familiar da Navância. Serão, então, 10 meses sem médica, que, recorde, teve em licença de maternidade, ou seja, em pleno gozo dos seus direitos como mãe e ainda como trabalhadora. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Paialvo, em declarações à ERTE, confirmou a extensão da licença.
Na situação em que ela está, não dá. Ela tem direito a mais 3 meses, ela pediu mais 3 meses, segundo que veio, me disseram, que era mais 3 meses que ela agora está. Então, nestes 3 meses, depois ela poderá voltar. Não haverá problema nenhum. Estou a tentar marcar uma reunião agora com o Presidente Lida, que é responsável aqui dos médicos aqui da nossa zona, e pronto, vou marcar, para falar com eles, para saber o que é que se poderá fazer nesse sentido, nesses dois, três meses. Portanto, que eu deixei 3 meses, pelo menos, que ela pediu, que acho que pediu 3 meses de licença mais. Pronto, mas para já vamos aguardar. Espero bem que ela venha, porque ela é boa, muito boa médica nesse sentido. Ela, toda a gente gosta dela, portanto, ela é uma muito boa naquilo que faz. Portanto, esperamos bem que ela venha agora a seguir e virá. Portanto, nos planos a gente não pode, temos que aguardar. O Junta de Freguesia, a única coisa que pede é pedir informações e tentar resolver alguma coisa. Vamos ver.
Amâncio Ribeiro quis ainda deixar claro que a Junta de Freguesia irá continuar a auxiliar todos aqueles que necessitarem, não só no que receituário diz respeito, mas também de qualquer eventualidade que aponte para a carência de transporte em possíveis deslocações à Navância.
As pessoas que precisarem de ir ao médico, podem ir a dirigir-se à Navância, ou coisa da Navância, que no primeiro andar está lá um médico, pronto, que normalmente funciona para os utentes aqui da freguesia de Teial. Neste caso, para os utentes que pertencem ao Centro de Saúde de Carrazedo. A nível de medicação, que se precisarem, a própria Junta está aqui, está a funcionar também do Centro de Saúde, também está lá, todos os dias agora, portanto, em princípio, não será preciso a gente estar a estar, mas se for preciso alguma coisa, nós estaremos cá para isso. Mesmo que até, pronto, pessoas mais idosas precisem de ir ao médico até tomar, ou coisa assim, se precisarem de transporte, E de marcar também não tem problema nenhum. A junta de freguesia também se oferece para isso. Para agora até, a gente, até nova causa, até nova ordem.
Rádio R, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Orém, apreendeu na última terça-feira armas e munições em contexto de violência doméstica. No âmbito de uma denúncia, foi possível apurar que o suspeito, um homem de 36 anos, exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 38 anos de idade. Neste seguimento, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde foi possível apurar a existência de armas e munições. No decorrer da ação e com medida cautelar de polícia, foram apreendidas duas armas brancas, uma besta, uma faca de caça, duas armas de ar comprimido e diversas munições e projéteis. Os factos foram, entretanto, comunicados ao Tribunal Judicial de Orém.
Rádio R, informação.
O trânsito vai estar interdito na ponte sobre o Zêzere em três períodos do próximo dia 30 de janeiro. Em causa estão os trabalhos de reabilitação e reforço estrutural na ponte sobre o rio Zêzere, que liga os concelhos de Vila de Rei a Ferreira do Zêzere, o que vai resultar na interdição da circulação nesta infraestrutura em três períodos do dia 30 para montagem do andaime móvel sobre a viga em arco. Estes trabalhos irão decorrer em quatro fases, sendo a primeira no dia 30 de janeiro, obrigando a três cortes de tráfego na ponte sobre o rio Zêzere, distribuídos ao longo do dia, no seguinte horário: o primeiro corte entre as 9 e as 10 horas, o segundo entre as 11 e as 12h30 e o terceiro corte entre as 14h30 e as 16 horas. Este faseamento irá permitir a circulação nas horas de maior fluxo, nomeadamente no início do dia, hora de almoço e final do dia. O desvio terá apoio policial e estará devidamente assinalado e sinalizado, utilizando a Estrada Regional 238, o IC8 e a Estrada Nacional 2, numa extensão de cerca de 58 km. Recordo-se que as obras tiveram início em 11 de julho de 2023 e têm um prazo de execução de 420 dias.
Rádio R, informação.
As unidades hospitalares que integram a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo registaram um aumento significativo da sua atividade no ano de 2023. Os indicadores apurados relativamente ao ano transato indicam que foram realizadas mais de 3.200 cirurgias convencionais, atos cirúrgicos que envolvem internamento dos utentes, no ano que passou, um salto quantitativo percentual de mais de 21,3%. Também as cirurgias de ambulatório realizadas nos hospitais da Unidade Local de Saúde Médio Tejo aumentaram 4%. Analisando a cirurgia convencional e de ambulatório, foram realizadas 40 cirurgias por dia útil no ano de 2023, mais 4 por dia útil do que em 2022, revelando o compromisso daquela instituição na recuperação das listas de espera cirúrgicas e na atividade suspensa e reprogramada pela pandemia da Covid-19. Neste balanço assistencial destacam-se também os números da maternidade de Abrantes. Estes revelam um recorde de bebés nascidos na região, apesar de ter desenvolvido a sua atividade em esquema de funcionamento alternado até ao início de junho. Nasceram 811 bebés na maternidade da Unidade Hospitalar de Abrantes, o que representa mais 123 crianças do que em 2023, ou seja, um crescimento de 18% na natalidade nesta maternidade.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A tomar iniciativas, a entidade que tem vindo a promover em Tomar o Carnaval deverá gastar este ano cerca de 20 mil euros com os tradicionais carros alegóricos que integram o curso e com a participação das associações e de grupos que vão desfilar pelas ruas da cidade no próximo dia 13 de fevereiro. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, confirmou à ERTE esta verba, que resulta em grande medida no apoio dado pelo município, a que se juntam outros apoios e patrocínios. Apesar das limitações financeiras, o curso de Carnaval de Tomar tem vindo a crescer em qualidade e é já um fator de dinamização económica.
O apoio está dentro dos moldes habituais, idêntico ao que aconteceu no ano anterior, talvez um pouquinho mais, mas está dentro do habitual. Existe um apoio às associações que fazem os carros, portanto, para também incentivá-las a participar, e a ideia é cativar as associações a participar. E pronto, conseguimos fazer alguma coisa dentro das limitações orçamentais que sempre foram óbvias, E é o que é, pronto, sem grande investimento também não se pode criar grande, um grande carnaval, mas vamos fazendo um carnaval que tem tido algum sucesso ao longo dos anos. Com o tempo, se conseguirmos mais apoios, melhor se conseguirá realizar. Se não conseguirmos muito melhores apoios, vamos tentar fazer dentro do apoio que há. A única força que nos move é realmente tentar ter animação na cidade. Todos sabemos que estes eventos ajudam a dinamizar alguma coisa à economia, porque são alguns milhares de pessoas que visitam Tomar, especialmente na terça-feira, e é importante, portanto, mas sem algum apoio por parte da autarquia era impossível, porque não há receitas no mesmo, não é? Receitas dos bailes acabam por ajudar a pagar as despesas dos mesmos, mas a grande despesa é com o curso carnavalesco, e aí, não havendo receitas, terá que ser mesmo com algum apoio da autarquia. Ainda não sabemos exatamente tudo o que vai ser composto o curso carnavalesco, ainda falta acertar alguns pormenores, saber se vai para este campo ou para aquele. Ainda é difícil contabilizar já qual é o valor total que vamos gastar no carnaval. Mas penso que será sempre à volta dos 20 mil euros, mais ou menos. Como já disse, é uma associação sem fins lucrativos e o dinheiro é para investir no carnaval, essencialmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança dos últimos anos, voltar a apoiar 8 alunos que frequentam o ensino superior através da atribuição de bolsas de estudo. A autarquia Vila Regense volta assim a comprometer-se a apoiar os alunos economicamente mais carenciados do concelho, contribuindo com 8 bolsas de estudo no valor de 800 euros, divididos em prestações de 80 euros pelos 10 meses correspondentes ao ano escolar. As candidaturas às bolsas de estudo vão estar abertas até 9 de fevereiro deste ano, mediante preenchimento do respectivo formulário disponível na plataforma de serviços online do município ou ainda presencialmente no Gabinete de Ação Social, Educação, Desporto e Juventude do município de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar levou a cabo mais uma edição da campanha solidária Junto pelos Nossos, iniciativa direcionada à angariação de donativos destinados este ano a 4 instituições da referida freguesia: Casos da Crescer, Caritas Tomar, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário de Abrantes Tomar, uma vez que, ao contrário dos anos anteriores, a APAT deixou de participar. O encerramento da campanha realizou-se na Biblioteca Municipal de Tomar, na presença dos representantes das instituições contempladas e das entidades participantes na angariação dos donativos, este ano cerca de 4 mil euros. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros, começou por referir que as verbas angariadas nesta campanha ficaram abaixo do que se pretendia.
É um ato que se repete há um longo dos anos e que é por uma boa causa. E, como digo, hoje é mais um, entre tantos, mas nós nunca estamos contentes na parte que diz respeito ao final, quando se conta as verbas e quando, de facto, a gente está sempre à espera de mais e mais. Porque para a fase que a gente trabalha e para os filhos que é sempre pouco. Como tal, nós não podemos estar contentes, porque isso, contentes era sem dúvida se a gente ultrapassasse uma bitola exorbitante, até para valer a pena, porque isto afinal até deu um resultado bom e as instituições ficaram um bocadinho mais aliviadas. Mas dá o que dá, nós não podemos dizer às pessoas que têm que se dar à força, as pessoas dão livremente, são voluntárias, e mesmo assim é bom. Há um género, eu até chamo que haja uma, vai lá, não é uma rivalidade, há um sistema de orgulho de algumas casas em fazer tudo por tudo para elas serem quase as número uns quando chega a contar das caixas, e aquilo é bonito, é salutar, porque elas por todo o qual foi que ganhou, que deu mais e tudo. Porque elas, no fundo de tudo, há o caso das as primeiras que dão, elas vão tendo uns vouchers, e esses vouchers de valor X, em que não é por esse dinheiro que elas tentam fazer tudo por tudo para ser. É sim, porque elas embranham-se mesmo numa atividade, no estacionamento onde estão, que as pessoas deem, seja pouco, seja muito, mas elas não esquecem, elas não deixam ir embora. E isso, para mim, é bom ver que elas têm interesse. Há outros que, para lá, as caixas, tudo bem, as pessoas livremente são chamadas para pôr, e não há o caso da pessoa ser obrigada a ter que precisar a pessoa lá e pôr a moeda ou duas ou três. Mas conta sempre é o resultado final. E o resultado final é que todos colaboraram para o mesmo fim. E o bolo é final, é único, porque nós aqui trabalhamos a nível da Junta Anima, a nível da pirâmide que esteve instalada ao fundo da corredora, da Serra Pipinto, em que dá sempre uma boa receita, porque são produtos isentos de queda, que não é preciso estar a comprá-los, porque é uma troca de estão sempre a ser remodelados e dizendo mais, as pessoas há mais, então é sempre bom. Depois temos o caso também, que antigamente não estava a valor, mas que hoje dá uma ajuda preciosa, que é o volume de tampinhas que se vai levando para as ITESO, que se faz, todos os anos se faz uma carrada dupla, este ano fomos lá a primeira carrada grande, depois uma mais pequena, e cada vez tem mais, o próprio CIR junta lá muito, mas as outras, nas escolas tudo, temos deficientes lá, de vez em quando, olha, isto já está tudo cheio, portanto vem cá carregar isto, porque começa a estar e as pessoas já não têm, às vezes levam garrafões, já os deixam de lado.
Tudo isso conta,
é um fim, trabalha-se para o mesmo bolo. Ora, nós, no final de tudo, quando globalizamos, vamos dizer, olha, é pá, podia dar mais, claro, mas há fatores aqui, de uns lados vem mais, de outros lados às vezes vem menos do que a gente esperava, mas no fundo tudo o bolo é composto.
Rádio Air, informação.
A Biblioteca Municipal de Tomar promove no dia 2 de fevereiro, pelas 20 horas, o sarau cultural e etnográfico Histórias de Candeias às Avessas, onde irá dar expressão a estas e outras histórias passadas de boca em boca, de geração em geração, ou vividas na primeira pessoa. Histórias de Candeias às Avessas é um pretexto ideal para escutar os mais velhos e ouvir as suas histórias vividas à luz das candeias num tempo em que a energia elétrica era uma utopia. Revisitar memórias antigas através dos candeeiros de azeite ou de petróleo que estavam presentes nas famílias com algum desafogo económico, ou através das candeias de azeite, candelárias ou lucernas nos lares mais pobres, ajuda a perceber o porquê do azeite ser sinónimo de luz e proteção. Nesta iniciativa, os participantes são também convidados a trazer a sua candeia de azeite, lamparina, lampião ou candeeiro de petróleo e a acompanhar a organização nesta viagem ao passado.
Rádio Air, informação.
O Complexo Cultural de Alvada em Tomar vai receber de 23 a 25 de fevereiro a edição de 2024 do Tomar Game Festival. A iniciativa promete não desiludir os fãs de videojogos e tecnologias que podem esperar 3 dias repletos de torneios de esportes, cosplay, realidade virtual, área de exposição, retro gaming e muito mais. Também será apresentado o jogo Tuga Titans, já intitulado de Pokémon português, com mais de 150 monstrinhos inspirados na cultura, fauna, flora, gastronomia e mitologia de Portugal, que foi desenvolvido por 4 jovens de Santarém. O evento deste ano foi planeado para agradar a visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. Terá o dobro das estações de jogo da edição passada, com mais de 20 torneios de esportes. Os jogadores poderão competir em títulos como Mortal Kombat 1, IAFC 24, Street Fighter 6, Tekken 8 e muitos outros. Para quem sonha em trabalhar com desenvolvimento de videojogos, a Game Escola irá ministrar diversos workshops de programação de jogos 2D e 3D e artes digitais como modelação 3D, animação 2D e 3D. Os 2 primeiros lotes de bilhetes para o Tomar Game Festival já esgotaram e o 3º lote está disponível exclusivamente online a partir de 5,90€. Até à data, mais de 70% dos bilhetes para sábado 24 de fevereiro já haviam sido vendidos. Há opções de bilhetes família e grupo e VIP com descontos e benefícios.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
No jornal Sempre Fixe, de 4 de maio de 1974, João Belmonte ironizava com o cartoon, desculpem a redundância, Sem Mãos a Medir, onde um alfaiate com inúmeras casacas penduradas na parede responde a um novo cliente que lhe aparece à porta: não me chatei, já disse que só lhe posso virar a casaca lá para setembro. Esta ironia atingia de uma forma cirúrgica todos os que estavam feitos com o regime do Estado Novo e que, uns dias depois do 25 de Abril, passaram a democratas. Claro que havia vários partidos que acolhiam estes vira-casacas, e não se pense que estou a falar só dos da direita, porque a luta contra a ideologia stalinista reinante na União Soviética, na China e na Albânia, muito em voga na época, tudo justificada. É também o que ultimamente temos vindo a assistir na comunicação social, com esta ânsia de ganhar novas possibilidades com as próximas eleições. Na verdade, os vira-casacas até pelo cheiro se distinguem. Há sempre fumo de egoísmo a sair-lhes pelos sovacos. Não é fácil entalar estes oportunistas. Mas há uma maneira de os embaraçar. Pelo humor. É o que o Ricardo Araújo Pereira tem andado a fazer no Isto é Gozar com quem trabalha, tal como o Hermano José o fazia no tal canal, ou o Raul Solmado no Zip Zip. É também o que eu tento fazer no teatro, seguindo o exemplo de Gil Vicente, que, nunca é demais lembrá-lo, há 500 anos estreou a farsa de Inês Pereira em Tomar e que o Fatias de Cá vai recriar em 24 e em 25 de março no casco histórico da cidade. E termino com uma história do notável humorista Carlos Pinhão, publicado num conjunto de crónicas chamado O Ciclo do Bife. Um distinto cavalheiro chega a um restaurante a uma segunda-feira com uma loura de olhos azuis e pede dois bifes. Na terça-feira volta ao restaurante com uma morena de olhos verdes e volta a pedir dois bifes. Na quarta-feira volta acompanhado por uma ruiva de olhos castanhos e pede dois bifes. Na quinta-feira vem com uma negra de olhos negros e pede dois bifes. Na sexta-feira vem sozinho. O empregado aproxima-se e pergunta: o bifinho do costume para Vossa Excelência? Oh, homem, carne à sexta-feira.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.